rádio que nos liga. Tempestade 2.1. O programa dos lusodescendentes e dos lusodependentes que agita a sua tarde de sábado. Tempestade 2.1.
Olá à tous, il est 14h03 et vous êtes sur Radio Alpha pour Temstad 2.1, l'émission lusophone de l'association Cap Magellan. Clarisse, Laura et Liliana sont de retour, comment ça va?
Ça va, super.
Tous en cœur. Et notre experte Sophie est aussi avec nous, elle fera sa rubrique Quarle Epso à Quarle Erle vers 14h50. Comment ça va Sophie?
Ça va très bien, merci.
Au programme aujourd'hui, culture, sport et musique, et nous serons en interview avec les Kalema. Ils seront ce soir à l'Accor Arena et nous avons eu la chance de pouvoir nous entretenir avec eux, donc restez avec nous pour en savoir plus. Ce sera au moment de l'interview à partir de 15h. En attendant, je vous laisse tout de suite avec une nouveauté lusophone sortie hier, c'est Blue Way et Booba Shpigne.
Dizer-te que tu estás linda, então tu fica cá por casa. Anda comigo, vê como a vida é tão bonita se nos amarmos. Quero te mostrar como Lisboa fica se eu te tiver do meu lado. Deixa-te embalar pela cidade, põe o teu pé na chuva, vem dançar na rua. Quando eu canto a lua só pra ti, põe o teu pé na chuva, vem dançar na rua. Quando eu canto a lua só pra ti, e se eu te pedir, fica se tu quiseres. Diz-me a cabeça, gira, mas só quero que fique já.
Guarda o amor na palma da mão e em troca dá-me o teu coração. Contigo eu sei que nada é em vão. Essa guitarra chora e eu não.
Deixa dizer-te que tu estás linda, então tu fica cá por casa. Anda comigo, vê como a vida é tão bonita se nos amar.
Quero-te mostrar como Lisboa fica se eu te tiver do meu lado.
Deixa-te embalar pela cidade, põe o teu pé na chuva, vem dançar na rua. Quando eu canto a lua só pra ir, põe o teu pé na chuva, vem dançar na rua. Quando eu canto a lua só pra ti. Põe o teu pé na chuva, vem dançar na rua. Quando eu canto a lua só pra ti, põe o teu pé na chuva, vem dançar na rua. Quando eu canto a lua só pra ti.
C'est le moment de l'événement de la semaine sur Temstad de Sponton. Alors aujourd'hui, je vous parle de deux concerts, un déjà passé et un qui arrive ce soir. La semaine dernière, donc Liliana et moi avons assisté au concert de David Carrera au Grand Rex pour la Saint-Valentin. Nous avons eu la chance d'assister aux répétitions d'ailleurs. Et dans un premier temps, la première partie a été réalisée par DJ Twin X et MC DY, deux artistes passés par Temstad de Sponton et qu'on adore, on les embrasse d'ailleurs. Ils ont mis l'ambiance comme jamais. Tout le Grand Rex était debout. On a eu un très beau mélange entre musique lusophone, musique francophone. On se sentait vraiment dans une boîte de nuit, mais avec des sièges hyper confortables. Je vous laisse imaginer un peu la scène, c'était trop bien. Et je sais pas si vous êtes déjà allé au Grand Rex, mais c'est vraiment une salle qui est magnifique. C'est principalement en réalité, même s'il y a des concerts aussi. Donc, comme je disais, les sièges sont vraiment très confortables. Et c'est non négligeable. Bref, David Carrera est arrivé et c'était la folie. Il a fait ses musiques les plus récentes, mais aussi et surtout ses anciennes musiques en français et en portugais. Donc je peux vous dire que la petite Julie en moi est très très heureuse. Il a aussi fait monter des fans sur scène et offert des roses à Saint-Valentin. Bref, c'était un très beau concert. Je sais pas Liliana, ce que t'en as pensé.
Moi j'ai adoré. En plus, il a chanté des musiques récente et aussi moins récente, donc ça nous a fait à la fois voyager tant aussi, donc c'était chouette.
Ouais, c'était vraiment très très bien. Et ce soir a lieu le concert des Kalima à l'Accor Arena. Clarisse, Eliana, vous y serez? Est-ce que vous avez hâte?
Je suis en paix. Ça va. J'ai trop hâte.
Moi aussi. Comment, j'ai trop hâte.
Commentez là, vous avez des petites idées de ce qui va être fait ou pas?
Franchement,
j'ai pronostic.
Ils vont chanter, je pense.
Ils vont chanter, danser.
Sûrement, Laura.
Je pense qu'on va. Je vais pleurer. Et
elle va beaucoup crier.
Je vais crier. Courage à toi d'ailleurs. Mais j'ai hâte de voir les invités, les surprises qui nous réservent.
Bah pour rappel, donc ce concert s'inscrit dans leur tournée 2026 en France. Donc c'était durant tout le mois de février. Ils étaient à Clermont-Ferrand samedi dernier, Marseille mercredi. Ce soir, ils sont à l'Accor Arena de Paris et demain ils seront à Lille. Et on le sait, l'Accor Arena c'est un gros step pour les artistes. Ce sera leur deuxième d'ailleurs, puisqu'en janvier 2025, on avait pu assister à leur premier Accor Arena qui était formidable. Laura et moi, on y était, on avait adoré.
Ouais,
ce sont des artistes qui sont vraiment des bêtes de scène. Je pense qu'on peut le dire. Ils savent faire des choses spectaculaires. Ils savent mettre le feu, littéralement d'ailleurs, puisque vous savez, il y a les petits fumigènes et tout. Et pour ce soir, il y a deux invités qui ont été annoncés, donc on sait d'autres. Mais en tout cas, c'est Sara Curey et Anderson Mario. Donc on espère qu'il y en aura plein d'autres. Mais venant d'eux, je pense qu'on peut s'attendre à de nombreuses surprises.
Restez branchés sur Insta. On va mettre plein de vidéos.
On vous partagera tout ça. Et en tout cas, si vous voulez en savoir plus, restez connectés sur Téton pour l'interview avec les Kalima à partir de 15h. Et en attendant, d'ici 5 minutes, Liana nous présentera Capital Creative. Mais avant cela, je vous propose qu'on se mette tout de suite dans l'ambiance de ce soir en écoutant un mot des Kalima.
Foi desta que acabou. Todos falam de ti, de como fui bobo. Te perdi por tão pouco. Mas alguém se colou a ti. Tu sabes que eu te amo. Não há mais ninguém. Eu não agi certo, não agi. Mas preciso de ti, é. Preciso ouvir. Preciso ouvir que me queres. Sentir que ainda me queres. E não é desta que acabou. Todos falam de ti. De como foi bobo. Que te perdão bobo. Ele, ele, ele. Jamais como tu estás. Tudo se saudade, saudade, saudade. Boa. Onde tu estás? Diz o teu ouvir. Onde tu fores? Galera, galera, é boa.
Vídeo fêmea. Cinco, oito, a voz. Farão com o body, o teu saudade.
Já te ouvi. De como fui bobo. Que te perdi por tão pouco.
já te ouvi que tu não me queres, que já não me amas, que tu já não vais voltar. É tão chato ouvir que tu não me queres, que já não me amas. Diz como é que eu fico.
Vous êtes toujours sur Radio Alpha pour Themestade de Sponton. Tout de suite, c'est l'heure de la rubrique Capital Creative avec Liliana. Alors, quel aspect du marché de l'art nous présentes-tu aujourd'hui ?
Alors, aujourd'hui, donc l'aspect de l'art, du marché de l'art que je souhaitais parler aujourd'hui, c'est plutôt celui d'un métier aussi discret que décisif, c'est celui de curateur ou de curatrice. On entend aussi souvent le terme de commissaire d'exposition. Et est-ce que c'est la même chose ? Est-ce que vous pensez que c'est la même chose ? Est-ce que vous savez ?
Moi, je pense que c'est la même chose.
Pour moi, un curateur, c'est celui qui choisit genre les œuvres que tu mets dans une expo.
Ouais, c'est ça. La limite, qui choisit les artistes, qui choisit la thématique.
C'est ça. C'est celui qui dirige un peu l'exposition. Mais commissaire d'exposition, je connais pas.
Même ?
Moi, je dirais.
Sûrement, ouais.
Alors, c'est presque la même chose, mais il y a une petite variante dont je vais expliquer. En français, le mot traditionnel, c'est commissaire d'exposition. Et c'est la personne qui conçoit une exposition. Elle choisit les artistes, les œuvres, construit un propos, imagine un parcours, rédige les textes, pense une scénographie avec une équipe de musée. Alors que le terme curateur ou curatrice, c'est plus récent et vient du monde anglo-saxon. Il est aujourd'hui largement utilisé dans l'art contemporain, mais il implique plus souvent quelque chose d'un peu plus large, non seulement organiser une exposition, mais développer une vision inscrite dans un programme dans le temps, créer des dialogues entre les artistes, les institutions et les publics. Le ou la curatrice ne se contente pas d'aligner des œuvres, il ou elle construit un récit. C'est un métier de regard, de pensée critique, mais aussi de diplomatie, de participation. En gros, c'est une figure clé qui façonne notre manière de voir l'art aujourd'hui. S'il y a une personnalité qui incarne cette dimension élargie du rôle, c'est pour moi Inés Grosso. Elle est titulaire d'une histoire de l'art de l'Université de Porto et d'un master en études curatoriales de l'Université de Lisbonne. Elle a débuté sa carrière à l'international à l'Instituto Inoting au Brésil. Et de retour au Portugal, elle a rejoint l'équipe du MAD, le Musée d'art, d'architecture et de technologie de Lisbonne, en tant que curatrice et coordinatrice des projets internationaux. Elle est membre de l'équipe fondatrice. Elle a contribué à façonner le programme et la vision artistique de ce nouveau musée. Et en 2021, elle devient commissaire en chef du musée d'art contemporain de la Fondation Alves à Porto. Sa nomination marque un moment de renouveau institutionnel inscrit dans un processus plus large de transformation des institutions culturelles du pays. Et depuis lors, elle développe un programme qui élargit les débats autour du genre, de la sexualité, des identités LGBTQIA+, des héritages du colonialisme et des pensées post-contre-coloniales, ainsi que des plus corps et de la mémoire. Tout au long de sa carrière, elle a travaillé avec des artistes nationaux et internationaux de premier plan, tels que Anne Imhoff, Katia Marcel, Rui Schaffsch, Grada Quilomba, Gabriel Ambranch, etc. Et plein d'autres. Elle a ainsi consolidé sa vision du musée comme espace critique attentif aux urgences du présent. Et donc son approche, c'est faire du musée un espace critique pour eux au monde attentif aux urgences du présent. Alors concrètement, à quoi ressemblent ces expositions ? Mais il y a trois exemples marquants que moi j'aimerais parler. Il y a par exemple l'exposition qui a eu lieu entre 2022 et octobre 2023 de Enleschi de Alora et Calzadilla. Donc c'était la première grande rétrospective du duo et l'exposition occupait toute l'aile du musée, s'appuyant sur le concept d'Aris Totélicien, qui est Dante Lichy. Elle explorait le potentiel vital et les tensions entre histoire, écologie, géopolitique et conditions postcoloniales. La pièce centrale, Etelichi, réalisée en 2020, est une sculpture en charbon issue d'un arbre frappé par la foudre qui dialoguait avec les grottes de Lascaux et donnait lieu à une participation performative développée avec le compositeur David Lang. L'exposition rassemblait plus de 20 ans de pratiques interdisciplinaires, notamment autour du projet de Viex sur Viex à Porto Rico, interrogeant le colonialisme, la militarisation et la justice environnementale. Un deuxième exemple, c'est Semaine du Selvage de Rivan Neutzwander, qui a eu lieu entre septembre 2022 et mars 2023. Et donc, c'est la première exposition personnelle de l'artiste au Portugal qui a été organisée autour de son film inédit Eu Sou Uma Arara de 2022, réalisé avec le cinéaste Marianne Lacerda. Et le film propose une réflexion critique sur la déforestation de l'Amazonie et ses conséquences sur les peuples autochtones dans un contexte de tension politique. L'exposition prolongeait cette réflexion à travers des actions performatives menées à São Paulo et des œuvres emblématiques comme Eldzejo ou Seudzejo de 2003, installées dans la chapelle de la Casa Blanca. Ancrée dans l'héritage du néo-concrétisme et de la Tropicalia, la pratique de mêle poésie, engagement politique et exploration du désir, du langage et du vivant. Et donc, le dernier exemple que je voulais citer, c'est Run It Back X de Avery Singer, qui a eu lieu en février 2025, à partir de février 2025. Donc, c'était la première exposition institutionnelle personnelle au Portugal pour l'artiste également, new-yorkaise, inaugurant le programme de 2025 du musée. L'exposition présentait de nouvelles peintures et une intervention architecturale transformant le hall du musée en environnement inspiré des espaces corporatifs. À travers des esthétiques issues des technologies numériques et de la mode 3D, Singer explore les paradoxes de l'ère digitale, donc économie des crypto-monnaies, fragments de l'identité, répétition compulsive du geste numérique. Et donc, en dialogue avec l'architecture d'Alvaro Siz, l'exposition brouillait les frontières entre réel et virtuel, questionnant la stabilité des structures économiques et technologiques contemporaines. Et donc, à travers ces projets, on comprend mieux ce qu'est le travail d'une curatrice, comme Inês Grosso. Donc, c'est créer des conversations entre les œuvres et la société, inscrire les expositions dans l'art contemporain et faire du musée un lieu vivant politique est traversée par des grandes questions de notre temps. Donc là où le curateur seulement un organisateur d'exposition, c'est un architecte d'idées et parfois c'est cette architecture invisible qui transforme profondément notre manière de voir.
Merci beaucoup Liliana. Ça vous donne envie ce métier ?
Grave.
En vrai, ça a l'air
trop bien.
Intéressant. Tu dois faire de nombreuses recherches, j'imagine, autour des sujets.
C'est ça. En fait, il y a beaucoup de recherches, parfois même sur le terrain. Enfin, tu vas voir des personnes pour essayer de construire ton propos curatorial. C'est pas juste montrer des œuvres pour montrer des œuvres. Tu construis, c'est comme, mais avec des œuvres.
Oui, c'est ce que j'allais dire.
T'écris un peu ton histoire. Mmh. T'écris une histoire, quoi.
C'est ça.
C'est super sympa. Franchement, ça me donne envie alors que je suis pas du tout dans le milieu. Donc, trop bien. En tout cas, bon, on va changer un peu de sujet. On part en voyage d'ici 5 minutes, moins de 5 minutes avec Clarisse. Tout de suite, je vous propose d'écouter le dernier single de Nuno Ribeiro, Saloy.
Olha que coisa mais linda. E eu sei de onde é que vem. E é lá da rua de cima, da terra da minha. Sei que ninguém a conhece, mas é de famílias do bem.
sempre que anoitece, ai que ela canta tão bem. Porque ela não é só uma cara bonita, é essa loira mais linda, e ainda vai quer encontrar aqui perdida. Não é só uma cara bonita, é só essa loira mais linda, essa loira mais linda, e ainda vai quer encontrar aqui perdida. Vai um dia só pra
Dos Pontons, na rádio que nos liga, chegou a tempo para o destino da Clarice. Então, onde é que vias, Clarice?
Hoje, o nosso destino não é um lugar num mapa, mas um estado de alma. Imagine que fecha os olhos e, ao abri-los, o verde da nossa paisagem deu lugar ao sítio profundo. Não há palavras, não há chamas, não há fumo, apenas o que fica depois do fogo passar. Estamos a falar, portanto, do filme Justa, filme da realizadora Teresa Vilaverde. Se espera um filme de ação ou de catástrofe, desengane-se. Teresa filma o depois. Ela filma as marcas na pele e o silêncio que ensurdece quem perdeu tudo nos incêndios de 2017 em Pedrógão Grande. Tive a sorte de entrevistar a realizadora e agora perceber esta escolha estética tão forte.
Nunca faria o fogo, porque eu queria falar das pessoas, e o fogo seria uma coisa ilustrativa. Nós já sabemos como é o fogo e já vimos em todo lado. E quando nós vemos essas coisas, há sempre uma parte de trás que nós não estamos a ver, não é? E muitas vezes também vivemos momentos coletivos em que nos preocupamos muito, isto tanto em Portugal como no sítio qualquer, que nos preocupa muito com um grupo de pessoas porque aconteceu uma determinada coisa e depois esquecemos, até porque aconteceu outra coisa, e isso é uma coisa terrível, porque nós não podemos
esquecer, isso é o final da frase. No centro, portanto, deste cenário, encontramos a pequena Justa, uma criança que é o nosso guia nesta escuridão, e temos o seu pai, um homem cujo corpo é a imagem viva da tragédia, marcado pelas queimaduras. É uma relação feita de olhares, onde as palavras parecem curtas demais para o que sentem. Perguntei à Teresa como foi de dirigir esta fragilidade forte entre a inocência e a carne ferida, e ouvir a Teresa é perceber que cada um deste filme foi mesmo pensado como um ato de respeito. O som que ouvimos agora no fundo não é apenas um ambiente, é o eco de algo e que ainda não arrefeceu totalmente no coração destas pessoas.
No filme nós percebemos quase logo no início que para ela o facto do pai estar tão queimado não retira o facto dele ser pai dela, e a relação do pai com ela também não, portanto eles têm uma relação pai e filha. Claro, ela pronto, sofrer com isso, mas eu penso que também os silêncios e tudo, eu acho que também vem muito pela falta da mãe. Eu acho que, pronto, que a ausência da mãe, o peso da ausência da mãe é muito importante para os dois, cada um à sua maneira, e sentimos que o pai tenta tenta ser
os dois ao mesmo tempo.
Exato, não, que a criança, pronto, possa crescer de alguma maneira, passo a passo, ir ultrapassando isso.
O filme Justa traz algo inesperado. Cruza, portanto, a tragédia da floresta com a tragédia invisível da pandemia, porque, como a Teresa disse, a psicóloga que está no filme carrega, portanto, o luto da mãe, perdida no isolamento dos hospitais durante o Covid. São dois mundos de dor que se tocam. Teresa Vilaverde explica-nos porquê unir estes dois momentos tão marcantes da nossa história recente. Será que a dor nos torna mais humanos ou fecha-nos em nós próprios? Teresa explora essa barreira invisível, quem viveu o horror e quem apenas o viu de longe.
O Covid também é uma coisa que nós já esquecemos, praticamente. O que eu quis ali fazer foi percebermos que aquele personagem, quando foi para ali, e aquilo não é a terra dela, trazia já uma dor de trás, e se calhar essa dor é que a atraiu para junto daquelas pessoas, e pronto, e como percebendo, ela não consegue alterar aquela situação, e nós também percebemos no filme que a mãe dela morreu, e também morreu daquela forma estranha que aconteceu no Covid, que era, as pessoas estavam nos hospitais e não se podia visitar, e portanto também é uma coisa muito estranha, e as pessoas a quem isso aconteceu não se puderam despedir dos familiares, e isso também é diferente das mortes, enfim, que estamos habituados em tempos de paz e de não monstros.
Há um momento no filme que me paralisou. Uma mulher idosa perdeu a visão e o marido, nas chamas, volta ao lugar onde tudo começou. Ela só se deita na terra fria e grita. É o ponto de ruptura, é o momento em que a alma diz chega. E depois há a filha que, em vez de abraçar a mãe, a culpa por uma sobrevivência impossível. É neste abismo que surge um jovem, alguém que salva esta mulher do frio, sem pedir nada em troca. É aqui que o filme respira, e é aqui que o destino encontra uma nesta luz. Ouça como a realizadora vê esta relação.
Há várias formas, não é, que todos temos em relação ao luto, quando perdemos pessoas, nem toda a gente da mesma maneira, mas eu, curiosamente, quando escrevi e depois filmámos, eu não tinha nenhuma história das pessoas que eu conheci, nenhuma história parecida com ela. mas curiosamente agora tenho andado a mostrar o filme em Portugal, em várias cidades e pequenas terras e assim, e no, nas conversas a seguir ao filme tenho tido, às vezes não sou só eu, são as atores, claro, mas às vezes são pessoas de... que têm profissões que de alguma maneira têm alguma ligação a isto, por exemplo, pessoas ligadas a isso, pessoas psiquiatras, psicólogos, e eu fiz uma sessão em Coimbra com só psicólogas e psiquiatras e curiosamente, sem eu perguntar nada, elas disseram-me que aquilo era muito comum e por exemplo também me disseram uma coisa muito impressionante, que é que porque eram psicólogas e psiquiatras que seguem ainda hoje as pessoas que viveram toda essa tragédia e o que elas disseram é que isso por acaso impressionou-me bastante, que é falar-me de pessoas que na altura que não precisavam de ajuda psicológica e que agora, destes anos todos passados, estão a ir pedir.
Chegamos, portanto, ao fim da viagem de hoje. Imagino que está um pouco com o coração, pois em 2026 as nossas aldeias continuam a olhar para o céu, receio de todos os verões, e alguns ainda estão em estado de choque com o que aconteceu com a tempestade de Christine em Leiria, Marinha Grande e outras cidades. Mas o filme de Teresa Vilaverde não quer que fiquemos no trauma, quer que falemos.
Eu acho que posso dizer que é um filme sobre todos nós, sobre os nossos sentimentos.
Esta semana o seu destino é a empatia, é o olhar atento de quem não desvia a cara perante a dor do vizinho. Vá ver Justa, que estreia dia 25 de fevereiro em França, e vá ouvir que o silêncio tem para nos contar sobre quem somos. Boa viagem e bom filme.
Obrigada, Clarice. Podemos todos ir então ver este filme desde quarta-feira em França, em todos os cinemas, espero eu. E fique connosco porque daqui a 5 minutos a Sophie apresenta uma nova personalidade em Qual é a Pessoa, Qual é Ela. E antes disso proponho ouvir um novo featuring do Saído ontem, Início e Final, de Cura e Julinho KSD.
Baby, por tu és sempre foste o início e o final. Desde o princípio tu és a mulher ideal. Por tu és sempre foste o início e o final. Parece um mundo e um anel de cristal.
Querida, por dirigi-la. Nossa vibe não acaba com cobre. Sendo o passe para não fumar na ira. Fide ao outro para não parar na hora. Chore, não fiques com medo do meu passado. Futuro e dimensões são outra realidade. Diz-me o tu me ignoraste. Por ti faço tudo, mas não fica à vontade. Oh baby, deixa tudo em polo. Deixa fumo em cenas que ainda curto apenas no pó. Deixa, tudo tá bem com o bugu.
Baby, porque sempre foste o início e o final. Desde o princípio tu és a mulher ideal. Porque tu és sempre foste o início e o final. Parece um mundo e um anel do cristal.
Nossa vibe não acaba com cobre. Sendo passo para não fumar na ira. Fide ao outro para não parar na hora. Chore, não fiques com medo do meu passado. Futuro e dimensões são outra realidade. Diz-me quantas vezes é que tu me ignoraste. Por ti faço tudo, mas não fica à vontade.
Oh baby, deixa tudo falar. Deixa, fumo, entra. Cenas que ainda curto apenas no pó. Deixa, tudo também com pouco tempo.
Temstad de Chponton sur Radio Alpha, vous arrivez à temps pour Quarlel, so Quarlel avec Sophie.
Exactement, ravie de vous retrouver pour cette chronique de Quarlel, so Quarlel. Alors aujourd'hui, on voyage aussi, on change de continent et on voyage jusqu'à un pays haut en couleur et très attachant puisqu'il s'agit du Brésil. Alors, pas pour vous parler de football ou de carnaval, même si ce serait d'actualité vu les derniers jours du carnaval, enfin ces derniers jours étaient les jours forts du carnaval au Brésil. Non, aujourd'hui on parle d'un homme dont le visage a traversé les continents et qui est devenu une icône mondiale du cinéma et des séries. Donc, comme toujours, on ne va pas dévoiler tout de suite de qui il s'agit. Je vais vous donner quelques indices pour vous aiguiller. Donc ces dernières années, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le cinéma brésilien il s'exporte beaucoup plus à l'international qu'il y a 10 ou 15 ans à l'époque des telenovelas.
Mmh. Ouais.
Niveau Netflix, par exemple, il suffit de regarder les séries brésiliennes, il y en a quand même un paquet et il y a des grosses productions et des gros acteurs qui tournent même dans des films aux États-Unis.
Ouais.
Est-ce qu'il y a des films ou des séries que vous avez vus sur Netflix ou autre et qui vous ont plu récemment ou pas d'ailleurs, pas récemment?
L'Agent Secret, c'est avec un acteur brésilien.
Oui, que tu as présenté.
Ouais, j'ai présenté.
Disponible en podcast super. Sur toutes les plateformes.
Vraiment super ce film, je vous conseille.
Non, et après, il y avait. Ah, comment il s'appelait le dernier film là, dont tout le monde a parlé?
De Walter Sands,
ouais.
Et de Stocky.
Ouais.
Oui,
ouais, il était celui-là, très il a bien aussi. Tourné aussi. Moi, il y avait une série qui m'avait marqué, mais ça fait quelques années, je crois que ça s'appelait
3%. Ah ouais, 3%. J'adore
ça
cette série.
C'était la première, je pense, ouais. Sur Netflix.
C'était 2018-2019, il me semble.
Moi, il y en a une que j'aime beaucoup, une série brésilienne, ça s'appelle Irmandad. Je ne sais pas comment elle s'appelle en français, sur Netflix. Et c'est avec Seo Jorge. Je crois que là, il y a une nouvelle série qui... une saison qui vient de sortir ou qui va sortir. Elle est vraiment hyper bien cette série.
Je crois qu'Antonin en avait parlé aussi. Disponible en podcast sur toutes les plateformes.
Décidément, on couvre pas mal de sujets sur Temstad. Bref. Du coup, notre personnage, petite biographie. Notre personnage est né dans les années 70 dans le nord-est du Brésil, dans l'état de Bahia. Et avant même de penser au cinéma, il étudie le journalisme. Et c'est dans ces années que naît sa passion pour le théâtre et les arts de la scène. Comme beaucoup d'acteurs, donc il est entre autres acteur, il commence par le théâtre, puis il enchaîne les petits rôles au cinéma au début des années 2000. Des films qui parlent de société, de drame, de réalité brésilienne et novella aussi. C'est un peu un passage obligé à l'époque, en tout cas pour les visages connus d'aujourd'hui. C'est en 2007 qu'il explose vraiment avec un super rôle pour propulser sa carrière. Il joue le rôle d'un capitaine de police qui doit lutter contre le narcotrafic dans les favelas de Rio. Et là, du coup, il devient un peu une icône. Tous les projecteurs du cinéma sont braqués sur lui. Et ce film, c'est Tropa de Elite. Est-ce que vous avez entendu parler?
Non, mais je pense savoir qui c'est, du coup.
Moi, j'en ai entendu jamais vu.
Ok, moi, je sais que Clarisse sait. Et ce film, pour le coup, je vous le conseille vraiment parce que c'est le meilleur film du cinéma brésilien de toute l'histoire du cinéma brésilien. Du coup. Donc en gros, je vous disais ce film très intéressant. Il y a un Tropa de Elite 2 aussi, si ça vous intéresse. Et en gros, ça parle de corruption au sein de la police, de brutalité au sein des interventions et de la pression aussi psychologique que subissent les agents. Donc super intéressant. Il pose aussi la question, ce film, de la violence et de peut-on vraiment combattre la sans devenir soi-même violent. Je sais pas ce que t'en penses, Laura.
C'est vrai que c'est un sujet un peu, super intéressant et je pense que dans le vie, c'est un sujet qui est toujours d'actualité quand même.
Ah bah, c'est clair. Ouais. C'est clair. Et ce film, il a des années. Donc, pour la petite anecdote, le capitaine Nascimento, qui est donc le rôle de notre acteur, n'était pas censé être le personnage principal de ce film, mais suite à son talent, son rôle a changé et c'est donc lui qui est devenu le personnage principal. Donc voilà pour son premier grand rôle au cinéma. Deuxième grand rôle, et là, le monde entier le remarque. Il décroche un rôle que des millions de téléspectateurs connaissent par cœur. Lui de Pablo Escobar. Exactement, Clarisse, bien vu. Dans une série à succès de Netflix. Petite anecdote concernant cette série, il ne connaissait pas du tout l'espagnol, il ne savait pas du tout le parler. Donc il a dû apprendre cette langue pour jouer ce personnage qui était quand même,
Hispanophone, ouais.
Hispanophone, langue maternelle, espagnole en tout cas. Et il a quand même pris beaucoup de poids aussi pour incarner ce rôle. Donc c'est un changement et un engagement physique et mental. Donc Clarisse, je sais que tu sais. Et vous aidez pour le moment?
Moi, je sais pas du tout. Je pense que même quand tu vas le dire, je vais pas reconnaître. Donc,
Je pense que si tu vois, tu vas dire ah mais oui.
Moi, je sais pas.
Ouais.
En vrai, c'est fou quand même.
Vous avez vu Narcos?
Oui.
Non.
Oui.
Ah, mais c'est pour ça. Bah, Laura, c'est sûr, tu sais. Ouais. Liliana?
Non, pas du tout.
Okay. Heureusement qu'il y a Clarisse pour me présenter des films parce que je suis un peu nulle en culture cinématographique.
En podcast, c'est
sûr. Heureusement.
En podcast, c'est sûr.
J'en étais où, je me suis perdue. Donc voilà, donc concernant Pablo Escobar, percée mondiale, il se retrouve dans des films américains, comme je vous le disais, et il prête même sa voix à des films d'animation. Mais il ne s'arrête pas là. Il va aussi choisir des rôles artistiquement forts et politiquement engagés. Comme il me dit pour les personnes que je présente,
c'est vrai.
Est-ce qu'on est surpris? Non.
Non.
Il a d'ailleurs réalisé un long métrage lui-même sur un militant brésilien qui résistait à la dictature, si jamais ça vous intéresse. Là, je vous donne un peu plus d'indices concernant les récompenses qu'il a eues récemment, puisqu'il a remporté le prix du meilleur acteur à Cannes pour un rôle d'homme traqué pendant la dictature brésilienne. Ça vous parle? Un homme traqué pendant la dictature brésilienne.
Oui.
Qui est sorti récemment, ça parle à Clarisse. Mmh. Et plus encore, il est devenu le premier acteur brésilien à décrocher Golden Globe. Donc pas mal de récompenses pour cet acteur. Golden Globe dans la catégorie toujours meilleur acteur, catégorie dramatique. Bon, on s'écoute un petit passage de son discours de remise de prix, ça va peut-être vous aiguiller. Et après, on laissera Clarisse, parce que je pense qu'elle a envie de dire de qui il s'agit.
The Secret Agent is a film about memory, or the lack, and generational trauma. I think that if trauma can be passed along generations, values can too. So this is to the ones that are sticking with their values in difficult moments, to son, to our kids, to our life together. I love you very much. O mundo no Brasil assistindo isso agora. Viva o Brasil, viva a cultura brasileira. Thank you very much.
Va falloir que tu nous traduises le discours là, Sophie.
Alors, du coup, on parlera plus tard des cours d'anglais, je pense. pour Julie. Bon, moi, personnellement, j'ai adoré le discours. J'aime beaucoup cet acteur. Je trouve que, je sais pas, il a un truc, quoi. Vous en pensez quoi?
Une voix très sensuelle.
Ouais, très sensuelle.
Julie était un peu émue, on ne sait pas. En tout cas, voilà.
Vas-y, Clarisse, dis-nous.
C'est...
Ouais, j'ai pas.
Wagner Moura. Oui. Celui de l'agent secret.
Exactement.
Mmh. Voilà.
Dans sa rubrique.
Dans sa rubrique.
Dans sa rubrique. Disponible sur toutes les plateformes.
J'adore.
Bon, en tout cas, c'est important de la répétition, je pense. Oui. Bref. Voilà, effectivement. Donc, comme l'a dit Wagner Moura. Maintenant, du coup, bon, sans doute toujours rien, mais je suis sûre que si vous le voyez, vous saurez de qui il s'agit, étant donné qu'il fait. Il est pas. Médiatiquement parlant, on le voit un peu partout en ce moment. J'ai d'ailleurs quelques petites infos supplémentaires sur son actualité à venir, puisque, surprise, on pourra le retrouver en tant que lors du Festival d'Avignon en juillet 2026.
Excellent.
Mais oui, on y sera, j'espère.
J'espère.
Dans la pièce « Un procès après l'ennemi du peuple ». C'est une coproduction de la pièce d'un dramaturge norvégien, donc je vais sans doute écorcher le nom, Ibsen, qui, je cite, la transforme en drame judiciaire sur fond d'angique et politique. Elle aura pour cadre une salle d'audience où le public pourra, en gros, devenir un peu un membre du jury et décider, en gros, de qui est le coupable, plus ou moins. En gros, c'est une pièce un peu immersive, je pense.
Moi, j'adore les pièces comme ça.
Le public peut participer pleinement. Moi aussi, j'aime bien, je trouve ça cool.
C'est super.
Donc j'espère qu'on pourra y aller. On vous fera un retour d'expérience. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci en tout cas à Wagner Moura de nous divertir, mais aussi de nous questionner sur l'histoire et la mémoire de son pays à travers ses beaux films.
Bah, merci Sophie pour cette découverte ou redécouverte pour certains. Et bah écoute, on va suivre son actualité. Et si vous vous rendez à la pièce, du coup, Un procès après l'ennemi du peuple, n'hésitez pas aussi à nous faire votre retour d'expérience. En attendant, d'ici 5 minutes, on sera en interview avec les Kalema, l'attendue interview.
Là.
Et à cela, je vous propose d'écouter le dernier single de la chanteuse Yasmine, c'est Otu Padash. Si ma boca encara, desde que me beija os lábios, canta espera a hora e voltar. Minha maior sonho é hoje, e se descubro cara, te chamar e papá. Só vou parecer, ai.
pra não brindar nosso amor. Então viaja nas minhas braças e manche. Que ele só poderia ser um feitiço. Que ele tu paras de coração. Duro na pó, duro na pó, duro na pó. Um viraga suficiente na pularu.
E 2 minutos está na Rádio Alfa para o programa Tempestade 2.1. Bem-vindo, se acabou de se juntar a nós. Estamos em entrevista com os Kalema.
Portanto, é com alegria enorme que hoje recebemos dois artistas que já nem precisam de apresentações. Eles trazem o sol de São Tomé e Príncipe, a alma de Portugal, e conquistaram definitivamente o coração da França. Participaram na gala do Hotel de Ville de Paris com a programação, portanto, de Cap Magellan em 2013, onde cantaram com o cantor cabo-verdiano Teófilo Chandre. Portanto, vocês estão prestes a incendiar novamente o palco com vários concertos em França. Estamos, portanto, com o António e o Fradi, que está a chegar. Bem-vindo.
A mesma aqui na porta, aí a chegar.
Então, antes de falarmos do futuro, vamos ao passado. Muitos franceses conheceram-vos no The Voice em 2013, olhando para dois jovens que cantaram a balada do Gustavo Lima. O que sentem que mais mudou na vossa confiança em palco?
Desde já, olá a todos que estiverem, né, a ouvir essa entrevista, a ler. Tem mudado muita coisa, tem sido um percurso onde nós aprendemos imensa coisa, houve muita descoberta, muita aprendizagem, muitas conquistas, e desde aquela altura, né, que estávamos em França até agora, aconteceu muita coisa. Nós depois criamos família, depois conseguimos fazer palcos onde nunca tínhamos imaginado fazer, tem acontecido muita coisa de boa com as nossas vidas, e tudo isso, né, graças às pessoas lá em casa que acreditaram em nós, que nos deram essa oportunidade.
Vocês, portanto, são um exemplo perfeito da riqueza da dupla cultura, cantam em português, crioulo e francês, e a minha pergunta é, porquê o francês?
O francês porque nós temos uma ligação muito bonita com a França, e o facto de termos aprendido muita coisa em França, depois do The Voice, nós, aliás, mesmo antes, tocávamos em alguns lugares lá em França, numas festas, depois aumentou mais ainda os convites. E o tempo que tivemos lá, aprendemos um pouco, a maioria das coisas que nós sabemos hoje em dia no palco começou em França. Muito boa, aprendemos a falar o francês, E essa ligação manteve-se. Então, por isso é que nós, no nosso último álbum, nós quisemos dividi-lo em três partes, onde tinha uma passagem por São Tomé e Príncipe, outra em França e depois Portugal e o resto do mundo.
É. E também nós, pelo facto de nós vimos que quando cantamos também, que a língua, né, é uma forma de nós comunicarmos a mensagem que está nas nossas músicas, e vimos que cantando também um bocado em francês nós conseguimos também transmitir uma parte de nós para o público que fala só francês, consigam entender. E
esse percurso todo, vocês nunca esqueceram a vossa origem, que é São Tomé. Como é que vocês conseguem manter ainda tão viva e trazer tão nos palcos internacionais a cultura e a essência de São Tomé, mesmo agora vivendo em grandes metrópoles, viajando pelo mundo? E sentem também que a vossa música, as pessoas a sentirem-se mais perto de casa, essa ligação à origem, com o crioulo, com também o desenvolvimento de temas mais pessoais?
Nunca esquecer das origens vem também de tudo de bom que nós lá vivemos, pelo menos no momento que tivemos em São Tomé e Príncipe. Não nos esquecemos, porque com frequência em casa comemos comidas da terra, com frequência em casa ouvimos músicas da terra.
Olha, por acaso, falando em comida, hoje eu comi um prato típico lá de São Tomé, acabei agora de comer em casa, e essa ligação sempre mantém-se.
E através desse, seja da gastronomia, da parte da música, nós mantivemos esse contacto e mantemos nas nossas casas. Isso também faz com que a gente mantenha-se, além de toda a riqueza cultural que nos foi, que nós absorvemos durante a nossa vivência em São Tomé e Príncipe, mantemos, e isso é refletido nas músicas, mesmo querendo ou não. Nas músicas as pessoas vão beber um pouco de São Tomé e Príncipe também.
Sim, completamente. E, ou seja, com as vossas músicas, trabalhar em família tem segredos. Portanto, vocês escrevem os vossos textos sempre a dois, ou um de vocês escreve mais? E quem é que costuma ganhar um bocadinho a discussão artística no final?
Música não é uma ciência exata. Música é como se fosse um problema a ser resolvido. Imagina, às vezes há músicas que é mais rápido escrever ou compor, aquilo sai de repente, e há músicas que é necessário, epá, juntarmos forças, ou seja, não é uma ciência exata, na qual há músicas que às vezes demora mais tempo, porque nós, epá, ainda estamos à procura de uma melodia exata para a parte, ou estamos à procura da letra que encaixe bem com a melodia. E isso, muitas das vezes, nós até vamos procurar, entre nós tentamos, se estamos a ver que está a ser um desafio ainda mais complexo, vamos procurar ajudas, por exemplo, de fora, de outros compositores. Ou seja, é sempre não é uma coisa exata, porque nós acreditamos sempre, pá, em trazer o melhor conteúdo para as pessoas e a qualidade acima de tudo. E por isso, quando sentimos que uma música não está boa, nós ainda, né, está no caminho, vamos procurar ajuda, juntamos as forças. A música é isso. Esse é mais ou menos o nosso processo.
E uma música cujo processo funcionou muito bem, uma música que passou em todo Portugal e toda a França e todo o mundo, é Maria Joana, do Escalema, Nuno Ribeiro e Marisa. Vamos ouvi-la agora.
Direto a Lisboa, atrás de um sonho que eu nem sei se voa tanto quanto nós voávamos. Debaixo dos lençóis, a francesinha já não tem picante. Isso faz-me lembrar os instantes em que tu mordias os meus lábios. Depois do mundo, não sei se vou aguentar. Tempo que vou cá ficar. Porque não estás, porque não estás. Maria Joana, Maria Joana, apanha o primeiro a tocar para sempre do meu lado. Maria Joana,
saudade aperta o meu peito e dói demais. As lágrimas vão secar, mas a saudade vai continuar no meu peito a chamar.
Tem vários concertos previstos em França, em toda a França, em Clermont-Ferrand, Marselha e Lille, e também Paris. Onde é que vão buscar essa energia para manter a intensidade em cada palco?
Essa energia tá no público, principalmente. Porque como o repertório ele não muda, dificilmente ou acrescentamos ou tiramos uma música, mas o público ele muda. O público é diferente, a sala é diferente. E a energia que o público nos traz, ela influencia bastante em cada show. E por isso é que dizemos que sem o público perdemos o norte, né? Porque o público é a base da energia que nos falta para a gente ficar conectados numa só melodia. Então, é algo que a gente aprecia bastante todos os dias. Esperamos que continue. Estamos muito felizes por fazer essa tour em França, num lugar que fomos, temos muito boas lembranças.
E tem algum álbum em preparação ou um feat com uma cantora ou um cantor?
Estamos a preparar coisas aí, novidades que iremos anunciar em breve, com cantores franceses, um bocado de todo o mundo. Nós estamos, isso faz parte também, né, desse nosso projeto internacional que já começou em França, de nós levarmos a música a cantar em português para mais cantos do mundo. E vimos que através de parcerias isso é mais viável, conseguimos juntar culturas, juntar diferentes línguas e criar conteúdos que as pessoas, que o público, o nosso público em português ainda nunca viu. E o nosso objetivo é esse, e está em andamento. E 2026 vão ver muitas coisas boas a sair, muitas novidades aí.
E estamos todas ansiosas. E voltar, por exemplo, ao Accor Arena, dia 21 de fevereiro, traz a mesma emoção que a primeira vez? E o que é que podemos esperar deste concerto?
De Accor Arena nós podemos esperar muito uma junção de pessoas de vários lugares de França, uma junção de pessoas com saudades da terra natal, podemos dizer saudades de Portugal. Muitas pessoas com saudades de São Tomé e Príncipe, Angola, enfim, saudades da lusofonia. E isso é que faz com que esse show seja mágico. É nós levamos um pouco de lembranças boas através das músicas para matar toda essa saudade que as pessoas sentem. Aliás, o ser imigrante é algo na nossa vida que a saudade parece que nunca acaba. mesmo nós em Portugal, muitas vezes, aliás, era quando estávamos em França, eu sentia saudades de Portugal. Quando estou aqui em Portugal, tem dias que sinto saudades, por exemplo, de São Tomé e Príncipe. Saudades da praia, da água quente, da floresta. Então, a saudade, para quem é imigrante, nunca acaba. Nunca acaba, principalmente quando saímos de um lugar que nós temos muito boas lembranças. Então, eu acredito que vai ser um show único, que as pessoas vão sair de lá mesmo felizes.
E já anunciaram Sara Correia, André Sammario, para vos acompanhar no dia 21. Tem outras surpresas? Alguma revelação aqui em exclusivo? Deus está!
Com o Anderson. Com o Anderson Mar, já anunciamos.
Já anunciamos, é. Ele e a Sara.
E a Sara Correia. Vão ser os nossos convidados especiais lá. Para cantarmos, né? Para cantarmos pela primeira vez. As músicas que fizemos têm tentado fazer muito sucesso. E é isso que nós queremos. Que nós queremos levar para cada concerto que fazemos, mesmo fora de Portugal. Mostrarmos que na lusofonia também, pá, nós artistas conseguimos levar a música a cantar em português além fronteiras. E temos tido resultado, temos tido feedback das pessoas por todo o mundo, que é incrível. E no Accor Arena não vai faltar emoção, não vai faltar energia, não vai faltar música e dança, aquilo vai ser, pá, vai ser para rebentar. 2026 aí com força.
Se pudessem escolher o artista francês para subir ao palco convosco, dia 21, quem seria, por exemplo, o vosso artista mesmo de sonho?
Acho que ali...
Tem um que não é francês, né? Mas fala francês, que é o Stromae, mas ele está...
É o Stromae. Stromae é assim... Où est ton papa?
Mas temos vários artistas com quem temos uma ligação, não pessoalmente, né? Tem o Kenji, também é um artista bem interessante. Temos.
Sim, o Kenji.
Temos o Maître Gims, que nós seguimos.
Gims.
Seguimos o trabalho dele já há muito tempo, né? Ainda não tivemos a oportunidade de estar juntos. Mas é isso, depende muito do feeling também que é criado no palco, assim, no estúdio. Depois desse feeling, nós podemos desenvolver muita coisa juntos. Mas seria um. Esse, por exemplo, um Christophe Maé também é um gajo forte.
Portanto, agora vou-vos propor um jogo rápido para acabar. É o jogo de quem é quem. Portanto, têm de fechar os olhos e depois têm de dizer ao mesmo tempo, tipo, vou dizer 3, 2, 1 e têm de dizer o nome. Quem é o mais perfeccionado?
António.
Pronto, é direto. Segunda pergunta. Quem é que se emociona mais facilmente com o carinho dos fãs?
Ah, isso sou eu.
É o Fradic.
Oh.
Eu também me emociono, mas não sou muito expressivo.
E última pergunta: quem fica mais nervoso antes de entrar no palco?
Isso eu já não sei. Eu tenho vezes que tem aquela adrenalina antes de subir ao palco, mas.
Nós já estamos habituados, já não é preciso. A gente chama, pode mandar vir que a gente está preparado.
Então, António, Fradic, foi um prazer enorme. O vosso. Sucesso é merecido. Então não se esqueçam, comprem os bilhetes para todos os concertos em Clermont-Ferrand, Marselha, sobretudo em Paris, no Accor Arena, no dia 21 de fevereiro.
E ainda por cima, a Associação Cap Magellan faz ganhar bilhetes para todos os concertos, portanto, para participar. Convido também toda a gente a ir nas nossas redes sociais. Cap Magellan e Tempestade 2.1. António e Fradic, um obrigada gigante.
Obrigado a vocês.
Obrigado.
Merci beaucoup. E bom 2026. Bom ano para todos vocês.
Bom ano.
Obrigada mais uma vez, António e Fradic. O encontro fica então marcado para hoje à noite no Accor Arena. Relembro que essa entrevista foi realizada há algum tempo já e que está disponível no podcast Mais 351 em todas as plataformas e também a retranscrição no site da Cap Magellan. Pode ir ler se quiser. O sorteio está fechado, os bilhetes já foram entregados aos vencedores e também à nossa Clarice e à nossa Liliana que vão lá hoje à noite. Mas fique connosco, estamos consigo até às 4 e daqui a 5 minutos falamos de desporto com a Clarice e antes disso vamos ouvir o último single do Escalema, publicado em outubro passado, em colaboração com Anderson Mario, que faz parte dos convidados desta noite, é El Avoco.
Come poteva non essere una grande guerriera se tu tu mi illuminas tu. È esattamente quello che faltava per ficar completa.
Al final esiste questa vita.
Non mo chore, chora pur amor all'invia. Io non vo embora. Quando as pernas se cansarem, vou me arrastar por ti. Quando o sol se deitar, no escuro eu vou seguir.
Não me queira ver em pé. Não abaixo os braços, não. E nem perco a minha fé. Se este rio me for levar pra onde meu amor está, eu vou na bebê.
Ainda nessa vida eu vou lutar pra ter-te aqui. Como é possível não ser uma grande guerreira se tu, tu me iluminas tu. És exatamente o que faltava pra ficar completa. Afinal
Tempestade 2.1 sur Radio Alpha, c'est le moment de l'actu sport avec Clarisse.
Le talent portugais n'a connu aucune frontière cette semaine, s'imposant avec panache sur la scène mondiale. On débute par la Ligue des Champions, une soirée électrique au Stadio da Luz, où Benfica recevait le Real Madrid. Malgré une résistance héroïque et une ambiance des grands soirs, les Aigles se sont inclinés 1-0, un résultat frustrant face aux tenants du titre, mais qui laisse entrevoir de belles promesses pour le match retour. Benfica a montré qu'il pouvait regarder les géants droit dans les yeux. Côté handball, c'est la consécration pour le handball lusitanien. Francisco Costa a été officiellement désigné meilleur jeune joueur du monde par l'IHF. À seulement 20 ans, le joyau du Sporting continue d'affoler les compteurs et de porter notre sélection nationale vers de nouveaux sommets, un prix individuel qui vient récompenser un talent pur. Direction les circuits mécaniques pour commencer, António Félix da Costa a fait résonner l'hymne national à Jeddah, une victoire magistrale lors du Grand Prix d'Arabie Saoudite de Formule E, où sa gestion parfaite de l'énergie lui a permis de s'imposer sur le fil. Et sur deux roues, le prodige António Morgado a dicté sa loi chez lui. Le coureur du UAE Team Emirates a remporté la Figueres Champions Classics à Figueres da Foz. Une démonstration de force pour celui qui s'affirme, course après course, comme l'un des plus grands espoirs du cyclisme mondial. Côté athlétisme, c'est sans doute la performance la plus impressionnante de la semaine. Sur la piste, nos athlètes ont littéralement volé. Isaac Nader a pulvérisé le record national du 1500 mètres en salle avec un temps stratosphérique de 3 minutes 32 secondes et 44. Et que dire de Salomé Alfonso? Elle termine deuxième sur le 2000 mètres et non le 200 mètres, petite précision pour les puristes, avec un chrono de 5 minutes 30 secondes 31. C'est tout simplement un nouveau record d'Europe, une performance historique qui la place parmi l'élite mondiale de la discipline. À l'autre bout du monde, Frédéric Silva a remporté le tournoi ATP Challenger de Chennai en Inde, une victoire solide qui lui permet de faire un bond important au classement mondial. Côté jeunesse, la relève est déjà là. Lionel Sauze s'est imposé en sub-11 lors du WTT Youth Contender de Villarreal. Le tennis de table portugais a de l'avenir. Le paddle portugais a tout raflé lors du tournoi international d'Aveiro. En sub-12, victoire pour Leonor Cravo et Salvador Condense. En sub-14, c'est Kike Cravo qui monte sur la plus haute marche. Enfin, en sub-18, domination totale avec le succès d'Andreia Enchendo, Salvador Simões et Fábio Araújo. Enfin, terminons ce flash sport avec nos athlètes qui portent fièrement nos couleurs aux Jeux Olympiques d'hiver de Milan-Cortina qui se clôturent demain. Le Portugal est présent avec une délégation déterminée. En ski de fond, José Quebes s'aligne sur le 10 km libre et le sprint classique. En ski alpin, nous suivons de près Emeric Guilherreau, engagé au slalom géant. Et chez les dames, c'est Vanine Guerrillo qui nous présente en slalom et slalom géant. On croise donc les doigts pour eux. Une semaine riche en émotions et en titres. Le Portugal brille sur la scène sportive. Merci d'avoir été avec nous.
Merci Clarisse, et juste après ce sera Arte Yondes avec Laura. Tout de suite, on s'écoute le dernier single de la chanteuse francophone Marguerite, ça s'appelle La Bosse.
C'est ta bouche, c'est tes lèvres, c'est tes lèvres qui bougent. C'est tes mots dedans, c'est tes yeux, derrière c'est toi qui vois le monde et tes oreilles qui l'entendent. Plutôt que t'es une queen. Et quand dans le bus tu t'effaces sous ton pull, rappelle-toi qu'on est mille, 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 mille nuls. On me sert comme une boule de flipper. Tu peux faire tilter les règles, tu peux faire tilter les cœurs. Et si tu doutes que tu perds l'étincelle, rappelle-toi qu'on est tout, tout, tout.
Está a ouvir o Tempo Estado 2.1 na rádio que nos liga. Estamos consigo até às 4 e chegou a tempo para Arte em Ondas. Então, o que apresentas hoje, Laura?
Então, há artistas que pintam paisagens, há artistas que pintam pessoas e há artistas que pintam presença. Hoje falamos de uma mulher que, no virar do século XIX para o século XX, ousou olhar o mundo de frente. E, mais difícil ainda, ousou olhar-se a si própria. Falamos de Aurélia de Sousa. Conhecem?
Não, não, nem por isso.
Não. Eu também não.
Então, começamos longe de Portugal. Começamos em Valparaíso, no Chile, em 1866. É ali que nasce, filha de imigrantes portugueses. Uma infância breve na América do Sul, porque aos 13 anos regressa com a família ao Porto. E é no Porto que tudo verdadeiramente começa. A família instala-se na Quinta da China, junto ao Douro. Imaginem a luz do rio, as brumas matinais, o verde intenso das margens. Essa luz, essa atmosfera úmida e dourada, nunca mais a abandonará. Está lá, silenciosa, em muitas das suas telas. Mas atenção, a Aurélia não nasce artista por acaso. Ela escolhe sê-lo. Numa época em que ser mulher já era um desafio, quanto mais ser pintora. Estuda na Academia Portuense de Belas Artes e tem como mestre João Marques de Oliveira, uma figura central do naturalismo português. É ele que lhe ensina o rigor do desenho, a importância da observação, a disciplina do olhar. Mas a Aurélia queria mais e vai mais longe. Viaja para Paris, sozinha, determinada. Entra na prestigiada Académie Julien, uma das poucas escolas que aceitava mulheres na época. Paris fervilhava impressionistas, simbolistas, debates estéticos, cafés cheios de ideias novas. Imaginem o contraste do Douro para Montparnasse, da quietude burguesa para a modernidade europeia. Em Paris, Aurélia aprende técnica, mas também aprende liberdade. Quando regressa a Portugal, traz uma pintura que já não é apenas naturalista, é íntima, é psicológica, é densa e, sobretudo, é afirmativa. Um dos momentos mais impressionantes na sua obra é o seu célebre autorretrato de 1900. Não é um retrato decorativo, não é um exercício académico, é um confronto. Ela olha-nos diretamente, sem sorrir, sem concessões, num tempo em que as mulheres eram frequentemente retratadas como musas ou figuras decorativas. Aurélia retrata-se como sujeito, como artista, como consciência. E isto, caro ouvinte, é revolucionário. Mas a sua ousadia não ficou apenas na tela. Em 1907, é convidada por António Teixeira Lopes para presidir a Sociedade de Belas Artes do Porto. Uma mulher a presidir uma instituição artística no início do século XX, e o que faz ela? Recusa. Recusa porque não aceita condições menores, recusa porque não aceita ser figura simbólica, recusa porque exige respeito real. Anos depois, voltaria a recusar integrar a sociedade por não lhes garantirem um espaço de exposição digno. Isto diz-nos muito. A Aurélia não queria favores, queria igualdade. Outro lado fascinante da sua obra é a fotografia. Sim, a fotografia, numa altura em que este meio ainda era visto como desconfiança artística, ela usa a câmara como ferramenta de estudo. De familiares, encena poses, experimenta luz e composição. Muitas dessas imagens servem de base às suas pinturas. É quase cinematográfica antes do cinema. E depois há os temas. Mulheres a cozer, mulheres em silêncio, interiores domésticos, naturezas mortas, flores intensas, quase vibrantes. Mas não se engane, não são cenas passivas. Há tensão, há introspeção, há um mundo interior que pulsa. Os críticos classificavam-na muitas vezes como naturalista. Isso é insuficiente. Há nela ecos de impressionismo, há sugestões pós-impressionistas, há uma densidade emocional que a coloca numa zona de transição entre o século XIX e a modernidade. É, de certa forma, uma artista de fronteira. A Aurélia nunca se casou, nunca teve filhos. Viveu grande parte da vida com a família, especialmente com a irmã. A sua independência era discreta, mas firme. Num contexto social conservador, construiu uma carreira sólida, expôs regularmente e conquistou reconhecimento. E, no entanto, durante décadas após a sua morte, em 1922, o seu nome ficou algo ensombrado na história da arte portuguesa. Só mais tarde o país começou verdadeiramente a redescobri-la. Hoje, muitas das suas obras podem ser vistas no Museu Nacional Soares dos Reis, onde foi lançado um catálogo que identificou centenas de trabalhos seus. Essa investigação revelou algo impressionante: a consistência, a qualidade e a modernidade do seu percurso. Não foi uma pintura marginal, foi uma figura central que durante demasiado tempo esteve na sombra. E talvez o mais fascinante seja isso. Aurélia de Sousa pintava silêncio, mas nunca foi silenciosa. Falou através do olhar firme dos seus autorretratos, falou através da recusa de cargos simbólicos, falou através da persistência numa profissão dominada por homens. Hoje, quando pensamos nas artistas portuguesas que abriram o caminho, é impossível não a colocar entre as primeiras da fila. Essa é a imagem que fica. Uma mulher que se pintou a si própria, num tempo em que isso é por si só um gesto de coragem. Aurélia de Sousa não é apenas um nome nos manuais, é uma afirmação, é uma transição, é um olhar que ainda hoje nos interpela. E talvez a melhor forma de a homenagear seja simples: olhar de volta.
Obrigada, Laura, por essa descoberta. Eu não conhecia, vocês também não?
Eu também não.
Não, mas por acaso não. Fiquei intrigada. Acho que vamos todos ir ver o seu trabalho desde que descobrimos.
Sim.
E por enquanto voltamos daqui a 5 minutos para os Bom Plom, mas primeiro vamos ouvir uma novidade lusófona. Chama-se Que Me Encontres e é do Lati.
Quero ser beco sem saída. Que se não queres ficar, por ser demais a rotina, eu reinvento-me, desmonto-me, sou tua noutro dia. Nunca soube amar o tanto que te amei, e os restos que me levam não são de ninguém. Já não são teus, e se são meus, eu não sei porque os guardei. Alguém os encontre, não sei mais daquilo que sei. Deixa que me perca em ti. Vem saber de cor outra vez. Se me perco a chorar, é por ver amor durar. Deixa que me perca em ti. Vem saber de cor outra vez. Se me perco a chorar, é por ver amor durar. Quero ir, fugir, voltar atrás no tempo para te ter e abraçar-te quando tudo era diferente. Quando o mundo todo estava mesmo à nossa frente. E mesmo assim, baby, eu vi que mesmo tanto estavas ausente. Eu fui lutando, andando em frente, mas essa dor não mente. E hoje aqui dormente canto-te para tanta gente. Vem aqui que eu não sei. Não vais por mim, vai e faz por ti. Deixa que me perca em ti. Vem saber de cor outra vez. Se me perco a chorar, é por ver amor durar. Deixa que me perca em ti. Vem saber de cor outra vez. Se me perco a chorar, é por ver amor durar.
Somos várias coisas.
coisas, não queres uma. Mergulha bem no fundo para lá da espuma. Aguça o teu olhar quando tu desfuma. Para me encontrares no meio da bruma. Às vezes sou forte, às vezes dou corte. Às vezes no sul, às vezes sem norte. Às vezes dou por mim com medo da morte. Às vezes faço com que ninguém me suporte. Se conseguires livrar-te do juízo, prometo que terás em mim muita luz e muito riso. Prometo-te um abrigo quando for preciso e toda a liberdade quando eu não for preciso. Anda a ser aquela que não és com mais ninguém, porque eu não sou aquele que te diz que não estás bem. Até ao infinito e mais além, fica a saber que bates bem.
Bora tentar permanecer nessa tempestade que é viver. Bora engrandecer.
Feito para bater. Lutamos e choramos, sonhamos e amamos. É o que levamos. Lutamos e choramos, sonhamos e amamos. É o que levamos. Lutamos e choramos, sonhamos e amamos. É o que levamos. Lutamos e choramos, sonhamos e amamos. É o que levamos. No passado dos anos, o presente só demora um instante e tudo o resto fica para ser distante. A razão nem sempre leva a sua avante. Serei apenas um ficante na tua vida, outro passageiro. Não queria que isto fosse passageiro. Queria que tu me visses por inteiro. Imperfeito, verdadeiro. Porque eu vejo-te completamente. Eu vejo-te transparente. Eu beijo-te o corpo e mente. A alma toda transcendente. Perco-me em ti para me encontrar no final. Para lá da espuma o que sinto bem real. O resto é poeira, ruído à nossa beira. Deita comigo, deixamos na cabeceira.
Bora tentar permanecer nessa tempestade que é viver. Bora engrandecer. Coração
feito para bater. Lutamos e choramos, sonhamos e amamos. É o que levamos. Lutamos e choramos, sonhamos e amamos. É o que levamos. Lutamos e choramos, sonhamos e amamos. É o que levamos. Lutamos e choramos, sonhamos e amamos. É o que levamos. Lutamos e choramos, sonhamos e amamos, é o que levamos. Lutamos e choramos, sonhamos e amamos, é o que levamos. Lutamos e choramos, sonhamos e amamos, é o que levamos. Lutamos e choramos, sonhamos e amamos, é o que levamos no passado dos anos.
Vous êtes toujours sur Radio Alpha, l'émission de Themestadt 2 Spontan touche à sa fin, mais avant de vous laisser, voici quelques bons plans pour accompagner votre semaine. Tout d'abord, la cagnotte en ligne de l'initiative Petit Geste Grand Sourire pour donner des jouets aux enfants de l'hôpital Necker est toujours ouverte jusqu'au 3 mai. Vous pouvez retrouver le lien dans notre story Themestadt 2 Spontan. Si vous habitez proche de Chennevières-sur-Marne, jusqu'à demain 19h, il y a une collecte de dons pour les Portugais sinistrés des petits villages de la région de Ourém, au centre commercial de Moulin et qui est organisé par leur association. Vous pouvez donner des produits d'hygiène, de nettoyage, du linge de maison, des bâches ou des outils, des produits alimentaires non périssables pour humains et animaux ou des lampes, piles, batteries. Et vous pouvez même leur demander que votre don soit envoyé à un village en particulier si vous le souhaitez. Je vous rappelle aussi que de nombreuses cagnottes sont toujours ouvertes pour venir en aide au Portugal, qui au coin du Portugal, qui ont subi des dommages suite à la tempête, notamment Touch Portugal ou Des ailes pour le Portugal. Pour les événements à venir, Lionel Cécilio se représente toujours donc à Paris pour sa pièce La fleur au fusil, mise en scène par Jean-Philippe Daguerre. Vous pouvez le voir les lundis 21h, mardi 19h et samedi 15h au Théâtre Comédie Bastille jusqu'au 29 juin. Vous le savez, ce soir a lieu le concert des Kalema à l'Accor Arena et ils seront d'ailleurs demain au Zénith de Lille. Gisèle Jouan, qui est l'une des voix les plus marquantes du fado contemporain, se représente ce mardi 24 février au New Morning, dans le 10e arrondissement de Paris à 20h. Prenez vos places. Je vous préviens, j'ai plein de concerts à vous présenter. Mais avant ça, un festival de cinéma qu'on connaît bien ici sur Themestadt 2 Spontan. Donc du 6 au 8 mars, le festival En la Paris est de retour au Club de l'Étoile. Vous pouvez dès à présent prendre vos places. Un concours est aussi organisé sur le compte de Cap Magellan et Themestadt 2 Spontan y sera le 7 mars pour une émission en direct. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous. Et d'ailleurs, le 7 mars, le soir, si vous préférez les concerts au cinéma, Tony Carrera sera au Dôme de Paris. Donc vous pouvez aussi prendre vos places. Pour ceux qui sont plus dans le sud de la France, vers Bordeaux, le 11 mars, Analu Akayanu et Rita Bragg seront au festival Bordeaux Rock. Le 12 mars, on retourne à Paris, Maro sera à la salle Playel à 20h. Et le 14 mars, Katia Guerrero se représentera à l'Opéra de Massy pour un concert caritatif, donc n'hésitez pas à prendre vos places. Enfin, le 21 mars, le Portugal Comedy Club débarque à la salle Vasco de Gama. À partir de 19h, vous aurez accès à un food truck portugais. Puis, le stand-up commencera à 21h, mais la nuit ne s'arrête pas là, puisque de 22h30 à 1h du matin, la fête continue avec PDM, DJ Axe et MCDY, des artistes que Themestade de Sponton connaît bien. Prenez dès à présent vos places. Et Clarisse, tu as aussi un bon plan à nous partager.
J'ai un bon plan, en effet. Donc, c'est l'application Orion. En France, je ne sais pas si vous savez, mais la déficience visuelle touche une personne sur 30. Orion, c'est donc une application gratuite qui leur rend une vraie autonomie. Elle permet de lire n'importe quel texte, mais surtout d'identifier ses propres objets. Vous enregistrez votre tasse, par exemple, ou vos lunettes, et l'application les reconnaît instantanément. Le gros plus, elle est disponible en 32 langues, dont le portugais, et elle rend aussi les lieux publics plus accessibles. Vous passez, par exemple, devant un restaurant ou un magasin partenaire, vous recevez une notification pour accéder directement au menu ou au plan de façon vocale. Donc encore une fois, c'est totalement gratuit, c'est malin et c'est disponible partout. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous, ça peut aider beaucoup de personnes.
Merci beaucoup Clarisse. En tout cas, toutes ces informations sont à retrouver sur le site de Cap Magellan et l'agenda Luso. N'oubliez pas de suivre Themestade de Sponton et Cap Magellan sur les réseaux sociaux pour ne rien rater. D'ailleurs, vous savez que de nombreux concours sont organisés, donc n'hésitez pas à participer et à bien nous suivre pour ne pas les rater. En tout cas, merci d'avoir été aujourd'hui. Je remercie encore une fois Antoine et Fradik d'avoir répondu à nos questions lors de cette interview. Rendez-vous donc ce soir pour l'Accor Arena. J'espère que vous serez en rendez-vous, que vous faites partie des chanceux qui seront, et profitez bien si c'est le cas. On se retrouve la semaine prochaine de 14h à 16h avec un nouvel invité. Et tout de suite, je vous laisse avec Save My Love de Kaigo, Khalid et Griffin. Bonne semaine à tous.
Bonne semaine.
Ciao. I'll save my love for somebody else. I didn't wanna run away, but now there ain't no other way. So good luck, I wish you well. I'm saving my love for somebody else. Somebody else.
by somebody else.
Tempestade 2.1,
o programa dos lusodescendentes e dos lusodependentes que agita a sua tarde de sábado, das 14 às 16, só na Rádio que nos liga. Redifusão, sexta-feira, às 0 horas e podcast do site radioalfa.net.
Tempestade 2.1.
Meu compadre, pode tudo dar certo, mas do nada pode dar tudo errado. Quer ver, ó?
Áudios que eu mandei, ela visualizou. Nessa hora pensei, ela vai responder: amor, te perdoei. Mas ela me xingou, disse que acabou. Coração no desespero, só pedi o último favor, Natal.
Pela última vez, vem a beijão de língua na minha boca. Vem me encontrar de pouca roupa. Mas aquele amor outro planeta, depois você me bloqueia.
Pela última vez, vem dar beijão de língua na minha boca. Vem me encontrar de boca a boca. Faz aquele amor de outro planeta, depois você me bloqueia. Pela última vez.
Ah, meu compadre,
é hora dancinho falando de amor.
Esqueça tudo, menos é mais em Natanzinho, em Salvador.
Solta a voz, vá.
Áudios que eu mandei, ela visualizou. Na hora pensei, ela vai responder: amor, te perdoei. Mas ela me xingou, disse que acabou. Coração no desespero, só pedi o último favor.
Salvador!
Pela última vez, dei na beijão de língua na minha boca. Vem me encontrar de boca a boca. Mas aquele amor, depois você me bloqueou.
Pela última vez, vem dar beijão de língua na minha boca. Vem me encontrar de pouca roupa. Mas aquele amor de outro planeta, depois você me bloqueia.
Pela última vez, vem dar beijão de língua na minha boca. Vem me encontrar de pouca roupa. Mas aquele amor de outro planeta, depois você me bloqueia.
Pela última vez, vem dar beijão de língua na minha boca.
Pela última vez,
e não sei mais falando de amor.
Ah, meu compadre, não sei mais, Natan. Salvador, faz barulho!
Pela última vez.